Isso.
Lembram das tardes, ou manhãs, ou noites, porque bem, passava toda hora no SBT, onde assistíamos a essa obra de arte? Pois bem, eu não, porque eu era burguês. Mas hoje vão me convencer a assistir Chaves. Mas depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streams, o lugar onde vamos falar sobre filmes, sobre séries, sobre videogames, cultura pop no geral. E que cabe na hora do seu almoço, porque é tiro curto. Quem fala com vocês é o Melo, e vocês me acham lá no arroba ou Guilherme Melo _ no Instagram. Comigo hoje está a jantalha do aqui, arroba Doug.
E volta o cão arrependido.
E também a nossa bruxa do 69, arroba Vim Sem Café. Simples e eficiente. Não se esqueçam de nos seguir lá no arroba InstaFreecast e também no arroba TikTokFreecast, no TikTok, evidentemente. Ah. E de mandar os seus reclames nostálgicos lá pro e-mail do freecast@gmail.com. Pois bem, a vila está cheia e eu queria entender por que eu devo assistir Chaves.
Porque além de moldar o caráter, é divertido.
É um ponto. Fora isso, não sei mais por que, mas...
Legal. Estamos no... E chegamos ao final, sobe os créditos. Por que eu devo assistir? Qual personagem é bom? Qual personagem é ruim? Que atores vocês gostaram?
É que o Chaves, ele não é uma série que ela tem atrativos assim
técnicos.
Né, não tem atrativo técnico nenhum, sabe? Não é um humor legal para os dias de hoje. Eu não sei se a pessoa que não viveu aquela época em que a gente era obrigado a ver teria o mesmo sentimento que a gente, sabe?
É, tem muito mais opções hoje em dia, né? Mas ainda assim, é uma obra grande, né? Até eu sempre falo, quando a gente cita Chaves, da propaganda de um streaming mexicano lá que fizeram, que envolvia, né, falando que eles recriaram Chaves por computação gráfica e tal.
E ficou bizarríssimo.
Até, mas a ideia é interessante e tal. Porém que o streaming que fez essa propaganda não tem o Chaves no catálogo, né? Mas, tirando isso, foi uma grande ideia. Ah, mas assim, o que que mais marcou pra vocês, assim, o Chaves? O que marcou a infância de vocês? Porque assim, eu não tenho essas lembranças, porque possivelmente ou eu tava jogando futebol no horário do Chaves, ou eu tava vendo desenho no cartão, porque eu era desse. Então, eu preciso vestir o personagem, né, Doug? Então eu preciso que vocês me contem, né? Qual era o apelo? O que levava vocês na escola no dia seguinte e falava assim, ó, caralho, tava fudeu ontem ver Chaves?
Ah, meu, é que era sempre os mesmos episódios, mas o cara sempre ria dos bagulho repetido, cara. Eu não sei explicar, é uma magia, assim, é uma magia. É um troço sobrenatural, sério.
É que aí que tá, né? É isso que eu tava falando. O Chaves, na verdade, nos leva a um contexto, né? Não é necessariamente a graça dele. Eu acho que o interesse que a gente tem não é exatamente na história em si. Porque não tem nada demais ali. É as mesmas gags de sempre, sabe? Em todos os episódios, o Seu Madruga vai apanhar da Dona Florinda. Em todos os episódios, o Kiko vai chorando na parede. Em todos os episódios, o Chaves vai fazer pipipipipi, sabe?
Se fosse hoje em dia, o quão problemático e cancelado seria?
Já cancelaram. Já cancelaram.
As pessoas hoje em dia estão cancelando até um humorista, então. Eu já ignoro totalmente quem cancela qualquer merda.
A gente tem alguns fatos, né, sobre a série, evidentemente.
Só quem pode cancelar coisa é a gente. Só
seriado. Um seriado, não é sério.
Então a.
Vocês não vão concordar comigo que só a gente pode cancelar as coisas?
Ah, claro. Eu tento cancelar coisas, ah, bom, mas obrigado. Eu não consigo. Tem que ligar para os 800, aí tem que ligar para outras coisas. É sempre um inferno para cancelar uma coisa que tu assinou por engano. Eu tô há 10 anos tentando cancelar a Playboy.
Tô tentando ajudar a transformar esse podcast numa influência para as pessoas e tu não deixa. A gente tem que ser quem diz o que vai cancelar e o que não vai.
Não, essa ideia. A gente é do time John Lennon.
A gente tem que ser do time Felipe Neto.
Garoto espertinho.
Tá, mas assim, ó, além dos fatos sobre o seriado Chaves, tem uma coisa, né, que uma informação de um fã de Chaves, é o nosso queridíssimo Raul, que ele me trouxe uma curiosidade que eu não sabia sobre Chaves, né? E é o fato da Dona Clotilde ter sido uma espiã.
Uma miss também.
Também. Mas o fato é que ela lutou contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, se infiltrando nos núcleos lá franquistas. Isso foi um fato que me pegou bastante. Aqui, ó, a nossa queridíssima Angelines Fernandes, ou talvez se falasse Angelines, enfrentou fascistas da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, onde se engajou em atividades antifascistas. Ela se juntou à resistência...
Mas provavelmente bem diferente das atividades antifascistas de hoje.
Possivelmente. Se juntou à resistência atuando como mensageira e infiltrando-se em atividades para obter informações. Basicamente uma espiã. O que é bem, bem interessante.
Fora o fato que ela também foi uma das mulheres mais bonitas lá, da década de 40, 50, no México.
O que é estranho, né? Saber que ela é tipo a bruxa do 71, que é pra ela. Ser a mulher feia, assim, sabe?
E não só ela, o Seu Madruga também era considerado um galã.
Caralho.
É.
Por essa eu não tava esperando. Mas
lá na URGS ele deve ser considerado um galã. Ele...
Bem, tu estudou lá, tu pode falar, né? Então...
Eu tô voltando a estudar lá, só pra tu saber.
Foi o Vinícius que falou.
Ô, Melo,
continua falando, pergunto, meus colegas.
Eu te pergunto, Melo, em qual faculdade que ele não estudou?
Não, as faculdades eu acho que tem várias que ele não estudou. Mas os cursos?
Mas agora, na federal eu devo ter feito uns 10 cursos. Eu falei esses dias aí pra minha cunhada, eu tô tentando fazer tô tentando gabaritar lá a lista do vestibular.
Eu quero ver quanto fiz em Libras.
Já fiz.
Tá, manda um recado pros nossos ouvintes aí.
O quê? Ah, era pra eu falar em Libras?
Ah, não, perdeu o time.
Tá querendo muito da minha pessoa.
Tá, mas enfim, prosseguindo. Me conta as fofocas da série, Doug. Porque nós somos
não, antes das fofocas, eu quero falar sobre as dublagens.
Quem que pega quem lá? Ah, tá.
Sobre as dublagens. Cara, as dublagens a gente botava num. Do nada, tu tava assistindo um bagulho mexicano, porque a gente sabia que era mexicano. E o cara falava: o Flamengo, o Corinthians.
O filme do Pelé.
E daí eles falavam que queria ser um tal jogador lá. Cara, aquilo era foda,
cara.
E quando o professor Gerafales estava dando aula, ele começava a falar de história brasileira.
Ah, tinha isso?
É uma adaptação muito bem feita, cara. Uma regionalização, acho que é o termo correto, né?
Sim.
Muito, muito bem pensado. Disso aí eu lembro. Eu lembro que eu não entendi. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão dar risada possivelmente. Mas ali, até os meus 15, 16 anos, eu não sabia que o Chaves era mexicano por causa da dublagem. Nunca tinha me ligado nisso, sabe? Não prestei atenção.
A coisa da gente descobrir dublagem foi tarde, né?
Não, mas, por exemplo, Chiquititas, tá? Chiquititas tem a novela original que é argentina.
Argentina. Né?
E aí, né, depois que eu descobri isso sobre o Chaves, eu pensei, mas Chiquititas era argentina. Mas era dublado. Aí eu fui pesquisar sobre Chiquititas e descobri que era brasileiro mesmo. Daí eu fiquei mais, sabe, eu não tava tão maluco assim naquela época.
Já Maria do Bairro, por outro lado, era brasileiríssima, né?
Pra ti. Fora
essa, eu não
a usurpadora também.
A usurpadora eu não sabia também que era mexicano. Tá?
Porra, Melo! Sim, essa Maria do Bairro não cara total, né?
Essa Maria do Bairro eu não. Não, mas é que eu não assisti a usurpadora. Eu só sabia que tava dando, entendeu? Só sabia que tava dando. A novela, voltando, tal, mas eu não.
A adaptação tem a parte que eu gosto muito, que é a parte da leitura das cartas do Chaves, que é um ode à dislexia, que ali me representa.
Então vamos falar sobre representatividade, Doug. Vai lá. Lê as cartas.
É isso aí. Não, eu vou ler as cartas, né, cara? Vai lá assistir.
Achei que tu tinha trazido uma carta aí.
Não, eu pensei, mas eu tenho aqui. Tu quer uma? Eu vou imitar o Doug, então, na leitura aqui. Imagina como se fosse um fanficistão.
Não vai entender.
Não vai entender, né? Paciência. Quem viu, viu. Quem viveu, viveu. E quem não viu, né? Paciência.
Vai lá ver no YouTube.
A Chiquinha deitada com 8.
Ela desentupiu o umbigo.
Está aqui escrito. Está aqui escrito. A Chiquinha deitada com 8.
Tá, eu quero saber os inícios. Uma informação relevante sobre a série Chaves. Me fale um fato histórico.
Além do fato histórico? Vocês sabiam que em dado momento o Kiko e o Seu Madruga saíram da série e foram fazer uma série só deles?
Uhum. Sério? Conte mais sobre.
Louco, né?
Aí, como é que era o nome? Era tipo Seu Madruga e Kiko?
Ah, ou sei lá o nome. Sei lá. Mas é tipo assim, é meio nada a ver, né? Porque, em questão de história, né? Nada a ver, porque não eram dois personagens que eram vinculados ali no Chaves. Mas daí, o que aconteceu foi que eles brigaram lá, sei lá o que que deu, com o resto do elenco. Aí eles saíram pra ter um programa solo deles. Aí o programa se passava numa vendinha, sabe? Num mercadinho.
É, e era na Venezuela. Eles não ganharam os direitos na justiça mexicana dos personagens, tiveram que ir pra Venezuela fazer.
Olha aí.
Aqui eu tenho um resumo aqui da briga.
Eu pensei
Kiko
que
o Douglas falar
que não tinha.
Olha aí. Não, eu não quero ver censura aí.
Não, nunca vai ter censura.
Por que vai censurar a realidade?
O do Madame.
Ok, aqui a briga Kiko versus Chaves, aqui, reino do fofoquistão.
Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko bonito.
Um abraço pro nosso Kiko gostoso. Lá, o Kikozinho e o branco.
Ah, e você sabia que o nome da série do Chaves é o Chavo del Ocho, né? Que ele não morava no barril.
Significa?
O quê?
Eu tava esperando que me dissesse.
Ah não, que ele é o Chavo, é o menino em espanhol, e que ele morava no apartamento 8.
Então
tem até um episódio, que ele fala, vocês acham que eu moro no barril? Não, eu moro no 8. Mas fica por isso mesmo, ninguém nunca viu o apartamento, e ficou por isso, foda-se. Tá, aqui eu tenho a fofoca aqui, ó, a briga aqui com o Chavo. Leite de burro. Durante anos, rumores davam conta que os atores não se suportavam fora das telas e teriam brigado por uma mulher. No caso, Florinda Mesa, que deu vida à Dona Florinda. Os famosos.
Se eu tivesse que chutar uma pessoa.
Os famosos eram grandes desafetos e durante anos, Florinda Mesa levou a culpa pela briga entre os dois. A relação teria ido por água abaixo a partir
machismo
do momento em que o criador de Chaves assumiu uma relação amorosa com Florinda. A atriz, por outro lado, havia sido namorada de Vilagrã. Olha aí, ó. Roberto, sempre me cortejou. É o Kiko. Roberto, que é o Chaves, sempre me cortejou. Desde que entrei. Mas eu estava muito ocupada com meu trabalho e tinha um namorado, afirmou Florinda sobre o caso. O que se falou no período é que Villagrán teria ficado muito magoado com a dupla traição e por isso teria decidido sair do seriado e colocar um ponto final na amizade. Mas a história verdadeira é bem diferente.
Eles deixaram de se seguir no Instagram.
Florinda foi injustiçada e não tem nada a ver com a ruptura dos amigos. O próprio Villagrán afirmou em entrevista que de fato chegou a ter um caso com Florinda, mas que a relação não se transformou em namoro. Ou seja, segundo o intérprete de Kiko, quando Bolaños assumiu que estava namorando Florinda, ele realmente não deu muita importância. A verdade Porra, hoje tá foda. A verdade por trás da briga entre Chaves e Kiko. O motivo foi profissional, segundo confirmaram os próprios envolvidos muitos anos mais tarde. A relação entre Chaves e Kiko só foi comprometida por causa do trabalho. Cada um, no entanto, tinha uma versão da história. Para Villagrán, seu personagem estava famoso demais, o que gerou ciúmes no elenco. Já Bolaños, a verdade é que... Bolaños, a verdade é que o sucesso tinha subido a cabeça do ex-amigo e ele passou a ter crises de estrelismo.
É tipo Doug.
Os direitos autorais dos personagens também geraram outra crise, pois ambos se diziam criadores do Kiko. Após uma longa batalha na justiça, o pai do Chaves saiu vitorioso. Ele tinha um documento assinado pelo próprio Villagrán, reconhecendo que Bolaños era um inventor do personagem. Villagrán, na época, disse que tinha sido forçado a assinar o tal documento e continuou querendo se apresentar como Kiko, sem reconhecer o direito autoral de Bolaños. O que levou o presidente da Televisa, emissora que exibia a série, a ordenar que nenhuma emissora do México contratasse o ator. Para poder continuar se apresentando, Villagrán registrou o Kiko em seu nome com outra grafia, com K daí no lugar de Q, que antes era que tá com Q, não sabia dessa.
É, eu me lembro do Circo do Kiko, que tinha K.
É, como se fosse outro personagem. Assim, pôde ir para a Venezuela realizar seu próprio programa solo.
Tá, mas tu vê que legal, olha só. Que legal. Mas nessa época aí que o Kiko saiu, né? E aí eu não sei se o Seu Madruga foi junto de imediato ou se foi depois.
O Seu Madruga não morreu?
Não, ele morreu bem depois. Não, eu queria falar assim.
Eu sei que ele saiu, até porque o restaurante da Dona Florinda eles fizeram porque não tinha mais o Kiko e o Seu Madruga, né?
Sim, era justamente que eu ia levantar, que dentro da história do Chaves...
Essa época não tinha o Kiko e o Seu Madruga?
Não.
Eu lembro de ver esses episódios aí, eu nunca tinha reparado.
Mas já era o final.
E nessa época surgiu também a Dona Neves, que é a avó da Chiquinha. Que é quem ficou com ela enquanto o Seu Madruga tinha ido viajar.
Aí, qual foi a desculpa que eles deram pro Kiko?
Foi viajar
para as tias ricas. Foi morar com as tias ricas.
Isso.
E daí eles efetivaram também o Jaiminho, o carteiro.
Ah, não, essa parte aí eu tenho várias lembranças dessa época aí do restaurante. Eu lembro que na época me marcou de alguma forma, que eu via quando eu tava na casa do Bruno lá. Tava sempre assistindo ou Chapolin ou Chaves. Então, vez ou outra, eu via os episódios lá com ele, né? E normalmente, quando eu tava vendo, era algum desses episódios com restaurante. Aí tinha...
É que mudou a dinâmica, né? Se vocês pararem pra pensar, a dinâmica que o Kiko proporcionava pra série era muito grande. Era a coisa do choro, era a coisa da relação dele com a mãe, era a coisa da relação com o Chaves, o Seu Chafales. Madruga. As próprias piadas com o professor Girafales, a mesma coisa, o Seu Madruga, piadas com o gordão lá, que eu esqueci o nome. Como é que era o nome do homem lá? Seu Barriga. Seu Barriga, Dona Florinda, sabe? Nonho. A própria interação dele com a filha e o Chaves, a interação dele com a Dona Clotilde, entende? A gente tinha dois personagens que era meio chave pra tudo. Então, se eles mantivessem a série do mesmo jeito que tava antes, ficava esquisito.
Não faz sentido.
E além dessa fofoca, tem a clássica fanfic que eu tenho certeza que vocês lembram que o elenco teria morrido num acidente de avião.
Aí é coisa do Cid, né? Do Não Salvo.
É?
Não. Uhum. Não é? Tá louco?
Claro que é.
Foi. Não,
ele
não
matou,
é.
Ele matou o elenco do Chaves umas 10 vezes.
Não, mas foi de muito antes, cara. Tem o original.
Original?
Foi um empresário que não conseguiu contratar o show deles pra aqui no Brasil. Que daí ele inventou esse rumor que teria sofrido um acidente, por isso que não teve o show.
Bah, eu não sabia. Eu achei que era o Cid que tinha inventado.
Ele não pensou que ninguém ia pesquisar, sei lá, que
não tinha como pesquisar na época, né?
Não, telefone? Como é que não existia jornal na época, caralho?
Ia fazer um DDI.
Cara, pega jornalismo dos anos 90 ali que tu vai ver coisa bizarra que era. O pessoal que chama hoje as coisas de fake news ia ficar apavorado com as coisas que disseram nos anos 90.
É.
Tem um ponto.
Mas esse negócio de direitos autorais aí de personagem também teve com a Chiquinha, né?
Teve com a Chiquinha.
Eu não sei bem como foi a briga.
Eu acho que ela ganhou. Porque naquela animação que tem, não tem a Chiquinha, nem a Dona Neves.
Ah, não tem?
Não tem. Eu acho que não tem, cara. Não lembro o nome da Chaves animada.
Eu lembro que o esquema, eu não sabia se ela tinha ganhado ou não, mas o esquema que ela alegava é que por mais que o Bolanhos lá tenha criado a personagem... Ela é que deu a alma da personagem, ela que deu o choro, ela que deu os trejeitos. Então a atuação dela compôs o personagem e não simplesmente o nome do personagem Roupinha, sabe? E era isso que ela levantava, né? Sim, até num seriado da Nickelodeon que tinha muitos anos atrás, chamado Eskimo, ela participou lá, velhinha. Bah, foi bem legal.
Interessante. Aí a gente também tem que citar, né? De certa forma, né? O Chapolin. Temos. Faz parte desse universo aí também, né? Chegou a ter episódio dos dois juntos, assim, tipo, do Chapolin interagindo no Chaves.
Teve o crossover, teve.
O que foi louco.
É. Bah, os efeitos especiais de primeira linha.
Hoje é bizarro, mas naquela época para pensar que tu via numa TV pequena.
Era disruptivo aquilo.
Mas assim, ó, o Chapolin, eu vi ainda menos que Chaves, mas quando a primeira vez que eu vi, eu achei que era tudo a mesma coisa, tá ligado? Eu achei que tipo, o Chapolin tava dentro do universo do Chaves de alguma forma, assim e tal. Eu não tinha a percepção de que eram duas séries diferentes. Eu não tinha percepção que eram duas séries diferentes, tá ligado? Entendi. Liga da Justiça e Batman. Separados existem, mas também existem juntos, sabe? De alguma forma, no mesmo universo.
Tá, mas passavam a abertura do Chapolin.
A clássica,
aquela abertura...
Bem,
uma barulheira a abertura do Chapolin com umas cornetas bravas.
Fora que a ambientação era bem dark, meu. Os vilões eram bem.
O Tripa Seca, quase nada.
O Tripa Seca, tinha aquele xirrão do diabo.
Ah, é verdade.
mas tem muitas referências que são usadas até hoje pela cultura pop de certa forma no Brasil, né? Principalmente. A galera sempre lembra de alguma coisa ou outra que são relacionadas ao Chaves, ao Chapolin.
Tem muita dublagem de anime, eles ainda usam algumas referências, às vezes. O Parangabarico Tirimikuaro, às vezes, aparece. É.
Isso aí eu lembro que na escola o pessoal ficava tentando falar o tempo inteiro, um bagulho assim. Eu nunca consegui.
Parangabarico Tirimikuaro.
Nem tentarei.
Tem ali o top 5 episódios ali, que é pra encerrar ali, quem sabe?
Pode ser, cara, pode qualquer ser. Episódio que tu me disser aí, provavelmente eu vi 855 vezes.
Ah, eu também. Mas então vai o Melo aí.
Tá bom, vamos ver. Em que
top 5, rapidinho.
Acabou. Professor apaixonado. Professor Girafales quer se declarar a Dona Florinda. E para isso, pede ajuda ao seu Madruga. Quando as crianças genial, veem um genial. Se declarando ah, esse é outro, pensam que os dois estão namorando, quando, na verdade, estavam apenas ensaiando a melhor maneira que o professor se declarar para a amada.
Cara, genial, genial.
Quase o primeiro beijo muito bom. Na TV. Em quarto lugar, bilhetes trocados. Seu Madruga manda Chiquinha ir até o açougue. Ele entrega uma lista de compras. Enquanto isso, o professor Linguiça conta à Dona Florinda que ele escreveu uma carta de amor. Claro que as duas cartas foram trocadas, causando uma série de mal-entendidos. É um exemplo dos episódios
pernas
muito
de galinha?
Pois isso aí requer um texto muito bem pensado, viu? Pra fazer os trocadilhos.
Cara, é sensacional.
Em terceiro lugar, as gravatas do seu Madruga. Kiko ganha um cachorrinho de presente do professor Girafales. E com a ajuda de Chaves e Chiquinha, tenta dar um banho nele. E assim a bagunça começa. O episódio tem piadas muito boas, como Chaves dizendo para Chiquinha como o cachorro começa e termina. E também cenas memoráveis, como o Kiko tomando um belo banho de água fria no lugar do cãozinho.
Ah, esse eu não acho tão bom.
Esse aí passou pouco, eu não tenho tanta recordação desse.
Em segundo lugar, temos A Casa da Bruxa. Neste clássico, seu Madruga manda Chiquinha levar um jornal para a casa da Dona Cortinas. Com medo da bruxa de 71, Chiquinha pede ajuda ao amigo Chaves e Kiko para irem até lá. O episódio tem cenas divertidas, como quando as crianças descem a escada da casa de Clotilde com medo. Os efeitos especiais da década de 70 também são um show de humor à parte. Só perdem para o Chaves imitando um gato.
Olha o gato voando lá no chroma key bravo.
E por fim, um episódio que qualquer pessoa já viu, até eu. Que é o Vamos Todos a Acapulco. Os episódios da viagem dos moradores da, exatamente, da vila até Acapulco são uma sequência que até hoje emociona diversos fãs da série. Por isso ganhou o primeiro lugar na lista. Acapulco foi dublada como Guarujá. O último episódio traz uma música emocionante. Boa Noite, Vizinhança, que é considerada por alguns como uma despedida para Carlos Villagrán, que deixou de interpretar Kiko logo depois. Até um fato sobre Acapulco aí, que eu vi no episódio sobre Chaves e o futebol no Bergamota Mecânica, e tem o hotel lá, até hoje ele é bem visitado e tal, porque tem as mesmas suítes lá, os negócios assim. Então, se tu tiver grana, disponibilidade e tal pra ir lá pra Acapulco, é um bom lugar pra se visitar.
Meu primo foi esses tempos.
Olha aí.
Foi no hotel?
Eu não sei, eu sei que ele ia fazer o tour do Chaves lá.
Bem.
Ele foi atrás disso.
É um baita passeio, mano.
Que passeio. E assim a gente vai encerrando esse episódio. Falando para as pessoas que não viram Chaves assim como eu, que perderam uma parte gostosa da vida. Agora, se quiser ver, tá disponível aonde? Não sei. Dá teus pulos, vai estar em YouTube? Algum lugar na internet.
Então, YouTube.
Vira. Dá os seus pulinhos aí. Então, meus amigos, como é que vocês querem encerrar esse episódio?
Eu gostaria que tu encerrasse com a música de fundo Boa Noite, Vizinhança.
Boa noite, meus amigos.
Tá bom, isso ficou muito assustador e vai nos dar pesadelos. Porém,
isso é emocionante, vemos, Chaves.
Nos vemos daqui duas semaninhas em um
sensível.
Novo episódio.
E na próxima sexta tem Reino do Fanfictão.
Escuta lá que só tem sonha top.
Olha que tal!
Tchau.